você, a sua mãe, se mostra em campos de concentração, ele vai escrever o primeiro livro de bioética dele, onde ele vai falar do valor da vida, da ética da vida, justamente como você deve imaginar pela própria historicidade dele, pela história de vida dele. E a partir dali ele vai fazer, primeiro, uma ligação que ele já fazia um pouquinho antes, mas ele vai aprofundar, que é a ligação entre o gnosticismo e o dualismo de alguns movimentos cristãos que vão negar esse mundo, como o caso. Ele vai fazer um paralelo entre esse movimento e o existencialismo, que para ele é muito parecido. O existencialismo também coloca o homem jogado no mundo, solto no mundo, sem ter esse mundo como casa, ou como a gente sempre diz, se sentindo como um estrangeiro. Para o Jonas, isso é muito parecido com os movimentos lá do começo do século. Ele vai ver um problema grave, porque se você se sente um estrangeiro aqui, o Jonas vai dizer que provavelmente você não sente o mundo como casa, então você não vai cuidar muito de um lugar onde não é a sua casa. E aí, a partir daí, ele vai escrever Ética da Responsabilidade, Biologia e Ética, vai escrever vários livros no campo da ética, da biologia, um campo que, não sei, às vezes se chama de biologia filosófica, tem vários nomes aí desse ramo que o Juan Jones vai quase que inaugurar. Hoje a gente vai chamar mesmo mais de bioética, e ele vai mostrar que talvez a grande questão seja a gente entrar no novo paradigma da ética, agora pós-kantiano, tentando responder a pergunta qual é a nossa responsabilidade, não só perante outra pessoa, mas perante o mundo que a gente vive, tudo que está à nossa volta, o mundo que seus netos vão receber. Como vocês podem ver, isso é uma introdução bem rápida, só para você entender um pouquinho da história de Juan de Jones, em paralelo à filosofia. Então eu vou passar a palavra para o Lúcio. O professor Lúcio vai fazer essa conversação com a filosofia clínica. E a filosofia clínica, para quem ainda não conhece, é uma área da filosofia voltada à terapia, à clínica. Como o professor falou, a gente trabalha em hospitais, trabalha atendendo pessoas. E é uma terapia que vai usar o fundo filosófico, a história da filosofia, para atender as pessoas. Acho que está bom por aqui. Vocês querem ouvir o Lúcio, eu também quero ouvir. Então passo a palavra para o professor Lúcio.
Um ar-condicionado só, tá bom? É por causa do som. Bem, por favor, depois, se vocês quiserem aprofundar o assunto, aquela obra ali indicada, Ética da Responsabilidade, tá bom? Vamos começar com algumas aproximações. Olha, você estuda numa escola aqui no centro de Cuiabá. Muito bem. Aí um dia você chega à escola e nota que seus amigos estão esquisitos, eles estão estranhos, e você não sabe o que está acontecendo. Então, uma amiga sua diz: você viu a internet hoje? Diz: não, não vi. O que tem internet? E quando você olha, você acabou de ser vítima de bullying. Inventaram... não tem como desligar só um pouquinho aquele aparelho? Aí a gente liga isso. Aí, nós fomos vítimas de bullying virtual. Inventaram uma coisa que não é verdadeira, baseado em pressuposições. A gente fica arrasado e vai para casa e pensa: como pode? Como pode uma coisa assim acontecer? O que fazer a respeito disso? Mesmo que agora você se defenda e mostre diante da escola que você não fez nada, puxa, já estão comentando, não é? Já se espalhou, e agora como a gente faz? Numa sociedade como esta, em que a imagem é tão importante, o que pensam do outro é tão importante, como fazer? Segundo problema, que Hans Jonas, aliás, vai nos ajudar a resolver. Não no sentido de a gente conseguir a melhor resposta. Ah, eu esqueci de dizer, quem quiser gravar, pode gravar, tá bom? Fiquem bem à vontade. Ele vai nos ajudar a compreender essas questões do nosso dia a dia. Uma outra situação. Você tem um namorado, uma namorada, de quem você gosta muito. Você encontrou essa pessoa e você acha que tem muito a ver com você. Na verdade, nem é dessa escola. É lá da Universidade Federal, está fazendo o primeiro ano. Pela primeira vez na vida, você acha que pode confiar de fato. Pode se abrir ao mundo do outro. E então, você descobre depois de um tempo que toda a sua confiança, tudo que você acreditou, foi em vão. Essa pessoa não só não compreendeu os seus sentimentos, como ainda fez coisas que não se fazem. Aquilo que se chamava usualmente algum tempo de traição, mas que hoje tem outros nomes. Então você pensa, como eu posso viver numa sociedade na qual eu faço tudo certo? Eu fui uma pessoa que abriu seus sentimentos, que foi espontânea, que foi correta, coloquei minhas melhores intenções, eu me entreguei. E olha o que eu recebi. Como agir com isso? Falar com essa pessoa? Sabem que houve um escritor chamado Goethe, que ele escreveu para uma geração como a de vocês, já faz muito tempo, e causou uma onda de suicídios. Porque o rapaz, nessa obra, ele se abre de uma maneira como ele nunca fez antes, numa carta. E a menina pega a carta que ele escreveu e lê num salão empachado de gente, e eles riem e brincam com os sentimentos dele. E ele pensou, uma sociedade que faz isso comigo, eu não quero participar de uma sociedade dessas. Esse livro foi queimado em praça pública. O pessoal teve medo que ele fosse divulgado. Bem, esses problemas são tratados de várias formas por esse filósofo, o Hans Jonas. Só que ele passou por coisas assim e coisas que talvez possam ser até piores, dependendo de como a gente vai dimensionar isso. Primeiro, o professor que ele mais admirava, ele estudava esse professor. Ele tinha um verdadeiro amor por esse professor. Um dia, esse professor adere ao nazismo e Hans Jonas era judeu. E ele vai lá conversar com esse professor e diz, eu não entendo como é que uma pessoa como você vai aderir a uma coisa como essa. Você não entende o que eles estão fazendo? E esse professor, que era Heidegger, diz a ele, não, eu acho que esse é o caminho. E depois ele se torna reitor da universidade. E Hans Jonas fica tão perdido com isso, que chega em casa e fala, eu estou pensando inclusive em abandonar a própria filosofia. Mas o tempo passou, e ao invés de abandonar a filosofia, ele se tornou um dos maiores filósofos éticos da nossa época. Hoje é um dos que mais cresce na Europa. Há centenas e centenas de teses de doutoramento sobre o que nós vamos ver hoje aqui. E vejam, ele vai nos ajudar a questões como essas que eu coloquei a vocês. Quando ele vai receber um dos mais prestigiados prêmios de filosofia, a mãe dele estava num campo, num desses campos de extermínio, e morre lá, em Auschwitz, na Polônia. E ele, então, escreve isso que nós vamos ver agora, que se chama, não pensem que se trata propriamente de teologia, o nome dessa obra é o Conceito de Deus. É um tratado sobre ética, nós vamos ver agora, tá bom? Essa obra aqui que Hans Jonas escreveu. Ele vai fazer essa conferência. E quando ele escreve essa conferência, imaginem vocês um filósofo muito rigoroso, um homem que mede, pesa as palavras antes de colocá-las. Mas ele escreve uma conferência e quando ele mostra para a esposa dele, ela diz, não fale sobre isso. Você vai colocar fora tudo que você construiu, não fale sobre isso. E ele diz, eu não posso deixar de falar sobre isso. A esposa do Hans Jonas diz a ele: por favor, não fale sobre isso. E ele disse a ela que ele não poderia deixar de falar. E o que ele coloca aqui, como ele era uma pessoa que acreditava, pelo menos em princípio, em Deus, o que ele vai nos colocar aqui é algo que alguns de vocês já podem ter pensado sobre isso. Se Deus existe, é disso que ele vai partir aqui. Se Deus existe, como ele pode ser indiferente, por exemplo, dos nossos dias, ao que a gente tem numa cidade linda como Cuiabá? Há pouco passamos, vindo aqui para a escola, por uma parada cheia de pessoas, um calor imenso, um ônibus velho estacionando para recolher essas pessoas, não, sem ar-condicionado. Se Deus existe, ele está vendo isso e não se importa. Alguns aqui vão fazer vestibular para medicina. Vocês sabem o que vocês vão encontrar depois? Acham que vão encontrar hospitais lindos, bem equipados, todo mundo bem preparado? Se Deus existe, ele não se importa com essas coisas. O que ele está fazendo? Mas ele ainda pergunta outras coisas, Hans Jonas. Ele diz assim: bom, se Deus existe, ele não se importou com milhões de pessoas, ciganos, negros, judeus, queimados vivos naqueles campos de extermínio? Ele diz: que Deus é esse? Eu separei para vocês aqui. Isso aqui eu retirei da Folha de São Paulo. Eu vou ler para vocês, são poucas linhas. Papa Bento XVI, aos 79 anos, ele esteve nesse lugar onde morreram milhões de pessoas, no complexo de Auschwitz, na Polônia, entre elas a mãe do Hans Jonas. Ele foi lá visitar, isso foi em 2006, então tem 11 anos que ele foi visitar. E o Papa, que é de origem alemã, preferiu na ocasião falar italiano, não em alemão. Achou ele que era uma medida ponderada para a situação lá na Polônia. Ao visitar aqueles fornos crematórios, olha o que, literalmente o que o Papa disse: porque Deus, porque o Senhor permaneceu em silêncio? Como pôde tolerar tudo isso? Onde estava Deus naqueles dias? Por que ficou Deus em silêncio? Como pôde ele permitir esse massacre sem fim, esse triunfo do mal? Palavras literais de Bento XVI, em final de maio de 2006, no complexo de Auschwitz. A mesma pergunta nós não podemos fazer hoje? Se Deus existe, se Ele é onipotente, se Ele é onisciente, se tudo Ele pode, Ele não poderia levantar a mão e dizer: não há mais sofrimento, não há mais miséria, não há mais crianças de rua no Brasil, não vai haver mais Dilma nem Temer, não vai haver mais nada disso? As pessoas serão felizes, elas poderão amar e ser amadas. Ele não poderia fazer isso. Que Deus é esse? É a pergunta de onde parte o Hans Jonas. Mas ele vai nos surpreender muito. Essa obra, depois de publicada, ela causou o tumulto que a esposa dele disse que causaria. E eu vou ler daqui a pouco alguns trechos para vocês. E vocês verão por que que ela é tão contundente, por que que ela é tão forte e por que que ela nos ajuda nessas questões que eu coloquei para vocês há pouco. Como ela pode nos ajudar nas nossas questões? Antes, porém, vamos... E aqui a gente vai conversar o Hans Jonas com filosofia, com clínica. Eu vou parar o gravador para a gente fazer um trabalho prático, tá bom? Vamos ouvir então o que o Hans Jonas diz sobre isso. Lembre, ele era uma pessoa que foi criado dentro de uma família na qual Deus existia. E agora ele teve que passar por isso. Perdeu os amigos, perdeu a própria mãe em campos nazistas. E esse Deus em quem ele tanto acreditou e confiou, não veio no momento em que ele mais pediu. O que ele faz? Como é que ele conversa? Como é que ele explica isso com ele? E como é que ele vai nos ajudar agora naqueles problemas que nós vimos? Olhem o que o Hans Jonas escreve. Lembrem que ele era um filósofo extremamente formal. Sabe aqueles filósofos que você compra um livro, começa a ler e não entende nada? Assim, ele é um filósofo que escrevia para filósofos profissionais, ele não fazia concessão. Não é como os filósofos de hoje, que são, a gente entende o que eles estão escrevendo. Bom, então ele coloca, ele diz que Auschwitz, que aconteceu lá naquele tempo, aquelas pessoas, ciganos, negros, eslavos, judeus, muçulmanos, sendo colocados naqueles fornos crematórios, ele diz que o que aconteceu lá pertence às coisas terríveis e horrendas que os seres humanos podem fazer a outros seres humanos desde os tempos mais imemoriais. Mas ele diz que isso particularmente quebrou toda a teologia que se tinha até então. E ele diz, puxa, ainda mais aquele povo, que era o povo escolhido, que eles diziam que eles eram o povo de Deus e tudo mais, não é? Logo com eles, lembra, foi acontecer algo assim? Então ele coloca aqui, ó, que aquele era o povo da aliança e que alguns podem dizer sim, mas aquele povo tinha sido infiel à aliança que foi feita com Deus. Mas o Hans Jonas diz, bom, mesmo assim, se for infiel a essa aliança, é assim que Deus responde, então? Se a gente faz um acordo e não consegue cumprir o acordo, Deus vai fazer isso? Ele diz, nossa, mas que Deus faz uma coisa dessa? Tem algo errado, ele está dizendo. Então, o Hans Jonas faz um movimento que causou uma grande surpresa aos filósofos que o liam, né? Ele já é falecido. Ele diz, eu não vou responder essa questão como filósofo, porque a filosofia não vai me dar essas respostas. Eu vou responder isso com a minha imaginação, com o meu pensamento. E os meus colegas filósofos, bom, alguns vão me criticar, outros talvez vão compreender, mas eu não vou tratar aqui de uma filosofia. Quando muito, uma filosofia especulativa. Ora, para um filósofo formal fazer uma coisa dessas é muito grave. E uma das razões pelas quais a esposa disse, não te exponha dessa maneira. Mas ele não recuou. Olha então o que ele nos propõe aqui, eu assinalei, é muito extenso, não dá para a gente ler tudo, então eu apenas assinalei algumas partes para que a gente possa considerar. Nada disso nós podemos considerar, nem fidelidade ou infidelidade, crença ou descrença, culpa, punição, julgamento, nada disso. De tudo o que aconteceu em Auschwitz, e sabemos o que houve com as crianças, com os bebês, eles eram inocentes, eles não sabiam nada. Não é? Não foi por causa de ter fé ou deixar de ter fé que aconteceu essas coisas. E há um paradoxo dos paradoxos. Afinal, foi o povo da aliança. Não é? Aquelas pessoas que estavam lá, mesmo os que não acreditavam, sabiam que eram que estavam por terem sido essa peja da raça. Deus deixou isso acontecer. Que Deus poderia deixar que algo assim acontecesse? E aí ele faz uma distinção. Olha o que ele coloca. Ele diz que aqui devemos notar que nessa questão o judeu está em maior dificuldade teórica do que o cristão. Para o cristão, o mundo é assim mesmo, em grande parte por causa do diabo. E sempre um objeto de suspeita, é o mundo humano em particular, e é por causa do pecado original. Mas para o judeu, que vê nesse mundo em que vivemos, o mundo da criação, da justiça, da redenção divina, Deus é eminentemente o Senhor de tudo o que se passa, Ele é o Senhor da história. E nesse aspecto, Auschwitz coloca, mesmo para o crente, todo o tradicional conceito de Deus em questão. Vejam, então, aquelas pessoas que estavam lá, diferente, por exemplo, de um cristão que diria, isso é coisa do diabo, é o demônio que está fazendo isso, não é Deus. Ele disse, não, aquelas pessoas que estavam lá não tinham esse argumento. Elas diziam, mas como para ele? Deus é o Senhor de tudo isso, ele pode parar imediatamente isso que está acontecendo. Ele pode. O que faz a situação ainda ficar mais dramática. Bom, ele diz que nós temos que buscar uma nova resposta. Nenhuma das respostas anteriores vai servir para nos ajudar agora. Nada do que os filósofos que chegaram antes dele, Hans Jonas, do que eles escreveram, pode nos ajudar agora. E ele vai propor para nós uma nova e inédita resposta. Acho que o que vocês vão ouvir do que vem agora é tão grotesco, assim, por exemplo, aqueles que acreditam em Deus vão dizer assim, nossa, é mais fácil lidar com a mais estapafúrdia das ideias de quem não acredita do que isso que ele está nos dizendo aqui. Mas olhem o que ele vai colocar para nós. Para uma possível, embora tateante resposta, retornaria uma tentativa especulativa na qual uma vez eu me aventurei. Então ele vai contar de uma conferência. Isso aqui, essa conferência que ele fez aqui, que estou lendo para vocês, é de 1984. Mas ele já tinha feito uma em 20 anos antes, em 1961, em Harvard. Ele já tinha feito uma conferência a esse respeito. Aqui ele a retoma e a aprofunda. Vamos ver o que, ele está nos propondo. Ele diz, naquela ocasião eu recorri a um mito da minha própria invenção e baseado em Platão, permitam-me que repita agora aqui. Vamos então permitir que o Hans Jonas coloque para nós. Ele diz que no início, bom, eu vou resumir. Ele disse que Deus, esse Deus que nos ensinaram desde pequeninos, é o Deus lá do céu, o Papai do céu, aquela crença que nós temos na cultura ocidental, ele resolveu fazer as coisas diferente. Ele resolveu participar de fato do nosso mundo, da nossa vida. Lembrem, é um mito que ele está falando, é uma ideia apenas, tá? Ele não está dizendo que isso foi assim. Ele está dizendo assim, que esse Deus, ao invés de fazer como ele sempre foi, ele decidiu se juntar a nós e viver conosco. Como isso é possível? Vai viver conosco como? Ele disse, olha, para Deus isso é muito fácil, já que nós lá dizíamos que ele era onipotente, onisciente, podia fazer qualquer coisa. Ele, por que ele não podia se juntar a nós e viver conosco? Mas fica esquisito essa primeira parte. Só que vai ficar muito mais esquisito o que ele vai dizer depois. Ele diz assim, ao invés disso, a fim de que o mundo possa ser e ser, Deus renunciou ao que ele era, despojando-se de sua divindade, para recebê-la de volta com o tempo, na odisseia da vida, nas coisas imprevisíveis, nas experiências. Transfigurado, então, ou possivelmente desfigurado por todas essas coisas. Nessa autocassação da integridade divina, em nome de tornar-se imparcial, nenhum outro pré-conhecimento pode ser admitido além das possibilidades. Deus comprometeu a sua causa ao se reduzir em favor do mundo. Bom, uma nova linguagem então surgia. Deus começou a se juntar conosco, começou a viver em cada um de nós, deixou lá o espaço sideral onde ele vivia, ali naquele desenho que eu coloquei para vocês, lá na letra A, que é como toda a nossa teologia coloca Deus, né? O ser onipotente, onisciente, lá, que está em todos os lugares. Então, ele deixou aquilo lá para se tornar ali o ponto dele. Para viver nas nossas células, nos nossos sonhos, nos nossos corações, tudo. Portanto, segundo Hans Jonas, se eu faço algo ruim para alguém, esse sofrimento que essa pessoa está tendo está acertando direto nessa parte que Deus agora também é. E ele diz assim, ó, que aqui nesse nosso mundo, as coisas que são animadas, como nós somos, as plantas são, essas criaturas, elas precisam ter uma, além de uma sensibilidade, elas têm que procurar viver, têm que procurar comida, têm que procurar de vez em quando ligar o ar-condicionado, professor Douglas. E ele diz que esse ser que nós nos tornamos tem essas questões, isso nos torna muito frágeis. Quanto maior a complexidade da vida, mais frágil a criatura é. Vamos ver de novo. Quanto mais complexa é a qualidade da vida, mais frágil a pessoa vai se tornando. Ou a criatura. Então, nós, seres humanos, somos muito mais frágeis do que uma plantinha, segundo esse filósofo. Eu havia perguntado a vocês, enquanto o gravador estava desligado, se achavam que Deus tinha cometido uma espécie de burrice ao fazer isso. Afinal, trocar onipotência, onisciência, eternidade e tudo mais por se diluir nas coisas. Só que isso é temporário, segundo Hans Jonas. Depois ele pode mudar de ideia ou fazer qualquer outra coisa. Mas enquanto ele decidiu por isso, agora ele está vivenciando o que cada um de nós está vivenciando da maneira como nós vivenciamos. E tudo que ele pode fazer é como alguém que entrou, sabe esses filmes que você vê, Matrix, essas coisas? Assim, é mais ou menos o que ele fez. Ao entrar em cada célula, em cada planta, em cada pedra, em cada pessoa, e se diluir em todos nós, ele passou a participar de tudo. Como nós sentimos. Então, se eu estou triste, uma parte de Deus que me habita também está. Se estou feliz, essa mesma parte também está. Está plugado e vivendo cada coisa com a gente. Bem, isso ainda não explica Auschwitz e as outras coisas, não é? Ele diz assim, que enquanto a gente está evoluindo, isso em filosofia tem um nome chamado devir. É um estado de sempre vir a ser melhorado, não para nunca. Ele diz, ele é afetado pelo que acontece no mundo. E afetado significa que ele se altera, que ele se torna diferente, mesmo para além do fato de que a criação como tal, o próprio ato e efeito duradouro, mesmo depois, a mudança decisiva do estado do próprio Deus, na medida em que ele agora não está mais sozinho. Sua contínua relação com a criação, uma vez que essa existe, se move. Então ele está conosco. Cada um que morre, morre um pouquinho de Deus. Enquanto que cada um que nasce, nasce um pouquinho de Deus. Lembrem que ele falou que isso é uma metáfora, um mito? Não, que ele disse que, como filósofo, ele abriu uma exceção aqui, apenas para a gente ter uma metáfora e conversar. Então ele diz assim, ó, que aquele eterno lá, que vocês veem lá no ponto A, ele se temporalizou a si mesmo e progressivamente se torna diferente através das atualizações do mundo em processo. Bom, aí ele diz, qualquer novo mundo que venha após o fim de um velho mundo, levará, por assim dizer, em sua própria herança, a memória daquilo que havia antes. Então, esse Deus que agora se diluiu aqui conosco, começou a viver conosco e cada etapa ele está aí. A participação dele conosco é viver e sentir junto conosco cada pedaço, cada coisa. Alguns dirão, puxa, mas isso não é propriamente interferir na minha vontade e tal. Bom, mas por que ele teria que fazer como a gente quer? Por que ele não poderia fazer, entre outras coisas, isso? Dizer, olha, eu vou viver então junto com você. Não vou mudar tuas opiniões, não vou te afetar, mas estou aí. Se você chorar, eu estou chorando também. Se você ficar feliz, eu também estou. Estou aprendendo com você. Estou fazendo aí um exercício existencial. Esse é o mito. Bem, aí ele fala, agora ele começa a entrar naquele problema que eu falei para vocês, que tornou essa obra famosa. Porque isso outros filósofos já tinham colocado de outra maneira, como Baruch Spinoza, outros filósofos. Ele diz: vinculado aos conceitos de um Deus que sofre e um devir, um Deus que cuida, um Deus não distante, um Deus não separado, não aquele Deus lá na letra A, um Deus autossuficiente, mas um Deus envolvido, ele cuida então. Seja qual for a condição primordial da divindade, ela deixou de ser autossuficiente, uma vez que deixou em favor da existência de um mundo, pela criação de um tal mundo ou por deixá-lo vir a ser. O cuidado de Deus com suas criaturas está claro entre os dogmas familiares da fé judaica, que agora ele se afasta. Ele não aceita mais aquela Deus da fé judaica, aquele Deus que a gente estudou e que a gente aprendeu. Ele diz: ele deixou algo para outros fazerem, e assim fez o seu cuidado dependente deles. Portanto, Deus está em perigo, Deus corre risco. Claramente deve ser assim, ou então o mundo estaria na condição de uma permanente perfeição. Deus está em perigo. Que história é essa? Como Deus pode estar em perigo? Vejam que ele está nos propondo uma nova ética. Olha onde ele vai chegar com isso. Se uma parte de Deus habita você, quando eu fizer algo que não é legal, que não é bom, quando eu magoar, ferir, mentir, fizer qualquer coisa, mas também quando fizer algo bom, em parte eu não estou fazendo apenas para você, mas em parte estou fazendo para esse Deus. Então, quando a gente diz, puxa, lá em Auschwitz, ele permitiu que matassem milhões de pessoas, ele estava morrendo junto, segundo isso aqui, segundo o que ele está criando nessa metáfora. Ele estava chorando junto, ele estava indo junto para aquele forno crematório. E se eu não atualizar isso muito rapidamente, os senhores vão sair daqui pensando: esse filósofo veio falar só de filosofia, é muito bonito e não serve para nada. Então vem, vamos ver como é que isso serve para as nossas vidas. Olhem, quando uma pessoa, por exemplo, faz aquilo que nós vimos no início da aula conosco, nos fere, nos machuca, nos trata mal. Muito bem. Vejam o que acontece. Se eu for para minha casa pensando mal dessa pessoa, com raiva dela, zangado, triste, olhem o que eu estou fazendo. Eu, que até então era contra pessoas que faziam mal, que machucavam, que batiam, não estou eu agora fazendo isso? Não sei se vocês... É o calor, é? Professor Douglas, por favor. Enquanto o reflexo do ambiente, vamos de novo. Vamos supor, vou recuar e dar um outro exemplo. Vamos supor que nós todos aqui nessa sala somos pessoas pacíficas, pessoas que não gostam de violência, pessoas que querem a paz, ok? Aí entra uma pessoa aqui e diz: agora vocês não vão mais ligar e desligar o ar-condicionado, ele vai ficar permanentemente desligado. Nos causa uma mágoa, a gente fica triste com isso. Muito bem. Veja, eu acabei de dizer, nós todos somos contra a violência, somos pacíficos. Quando aquele homem vai embora e leva o controle ali do professor Douglas, do ar-condicionado, nós começamos a ficar com raiva dele. Queremos fazer uma comissão para ir tirar dele ou para jogá-lo numa sala tão quente quanto essa. Quem é que... Nós não estamos agora sendo nós os violentos? Nós estamos agora nós fazendo aquilo que há pouco a gente condenava? Como é possível uma melhoria ética das coisas se eu reproduzo aquilo que eu condeno? Quando Hans Jonas diz Deus se dilui para todo lado, ele está dando uma responsabilidade agora para nós, Eu não posso apelar para ele, pedir para ele consertar as coisas. Agora é conosco a encrenca toda. Porque ele está diluído em nós, nós é que temos que resolver. Se eu sou contra a violência, sou contra a fazer maldade para quem quer que seja, e uma pessoa faz isso comigo, a pessoa já foi embora, ela me bateu e foi embora. Mas eu fico magoado, é cada vez que eu lembro disso que ela me bateu, é como se eu me batesse de novo. Eu lembro do tapa que ela me deu, eu estou reproduzindo a violência, não é? Já que agora eu é que tenho que resolver essas questões éticas, eu é que tenho que ajudar esse Deus que habita em mim agora, a responsabilidade é toda minha. E eu tenho que olhar para o futuro e pensar como é que eu vou fazer uma ética, uma moral para esse mundo agora, que ajude não a mim, a todos nós, para que amanhã o mundo possa continuar melhor e tudo mais. Viram onde ele quer chegar com essa metáfora dele? A ética da responsabilidade. Esta é a ética da responsabilidade. Seu namorado, sua namorada foi embora. Deixou você, traiu você. Você é uma pessoa de paz e bem. Bom, se você é uma pessoa de paz e bem, eu imagino, você vai querer compreender, perdoar. Se essa pessoa não entendeu o que é o amor, que pena. Tomara que um dia entenda. Eu vou seguir minha estrada e vou encontrar quem entenda. Ora, ok, você assumiu sua responsabilidade, está fazendo de uma maneira que o futuro para outras pessoas provavelmente será melhor. É essa responsabilidade para a qual ele me chama. Agora, se eu pego e recuo, digo, não, eu vou voltar lá para aquele Deus que está lá no santuário. Vou lá rezar para que esse Deus acima, ele faça as coisas. Mas Jonas diz, não é por aí. Não é por aí. Faça você as coisas e faça da melhor maneira as coisas. Porque não olhe lá para cima, já que agora ele está diluído em nós, nas pedras, nas folhas deste livro, neste gravador. Ficou melhor? Muito bem. Exatamente. Isso que aconteceu lá, Deus matou, Deus morreu. Ele participou de tudo. Enquanto alguém matava, aquele Deus que estava na pessoa, imagina o que estava vivendo ali. O que ele estava vivendo. Quer dizer, ele morre duplamente. Porque ao ter que fazer participar de um gesto daquele tremendo, e ainda ter que do outro lado ele está morrendo, nossa, é tremendo esse fato. Mas ele vai aprofundar ainda mais esses ensinamentos que ele está nos propondo aqui. E nós? Deus não tem mais nada a ver com isso. Ele nos deu esse mundo muito bonito e tudo disse, agora faça. Vocês receberam tudo de muito bem, bacana. E eu vou estar com vocês. Mas eu não vou ficar interferindo. Não vou dizer, dei o mundo, então você não botou a folha assim, eu vou tirar a folha. Não, eu posso até chorar se você rasgar a folha. Mas o que eu vou fazer? Você quer se eu te dei isso aqui para você viver, você quer que agora eu fique interferindo? Eu não vou fazer isso. O interessante é que mesmo Deus fazendo isso, se eu rasgo a folha e depois eu preciso de um bloco e não tenho, eu digo, está vendo como é que Deus é? Não me dá um bloco. E Hans Jonas diz, Deus não tem nada com isso. Você tem que resolver isso. Ele já está em você, ele está te acompanhando, ele está sentindo as suas coisas. Está vivendo as suas coisas. Engraçado que algumas pessoas dizem, nossa, eu sou tão sozinho, eu não tenho ninguém, eu me sinto tão sozinho no mundo. Para Hans Jonas seria uma contradição, já que todo tempo você está muitíssimo bem acompanhado. Não poderia estar em melhor companhia. Mas ele vai um pouco mais longe que isso. Professor Douglas. Aí depois de explicar isso, e eu, para poupar vocês uma linda tarde de sábado, não ligo muito essas coisas aqui da filosofia dele, mas ele diz, e com isso chegamos ao que é talvez o ponto mais crítico em nossa aventura especulativa. E aí ele diz uma frase que se tornou famosa: este não é um Deus onipotente. Não é mais o Deus onipotente. E aí ele remonta aos velhos ensinamentos dos israelitas. Ele diz assim, o nosso ensinamento, a Torá, repousa sobre a premissa e insiste que nós podemos compreender Deus, não completamente, com certeza, mas algo dele, sua vontade, suas intenções, até mesmo a sua natureza, porque ele nos falou que era assim. É interessante que toda a obra, ele aparece em letra minúscula. Porque para Hans Jonas, como Deus já está aqui diluído entre nós, não tem por que mais você colocar em letra maiúscula. Então é ele em letras minúsculas. E ele fez essa tradução, próprio Hans Jonas, do alemão para o inglês. Então não houve nenhum erro de redação. Houve revelação, temos os seus mandamentos, as suas leis, e ele se comunicou diretamente com alguns, que eram aqueles profetas, com sua boca para todos os homens, na língua dos homens e seus tempos, refratado assim nesse limitado meio, mas não velado no escuro mistério. Um Deus completamente oculto não é um conceito que a gente possa aceitar pelas normas judaicas. Mas depois de Auschwitz, podemos afirmar com mais força do que nunca que uma divindade onipotente, quer dizer, se fosse aquele Deus que a gente sempre imaginou, ou teria que não ter boa, que não ser boa, ou totalmente ininteligível. Então ele diz, evidentemente, temos a escolha de interpretar isso como uma concessão voluntária da parte de Deus. Ele está se referindo a ele ter se diluído conosco, já que ele é livre para revogar a própria vontade, como a contenção de um poder que ele ainda e sempre possui na íntegra. Mas, por causa da criação, do próprio direito de autonomia, ele optou por não empregar esse poder plenamente. Para os crentes e os devotos, esta é provavelmente a escolha mais palatável, mas isso ainda não será suficiente. Pois tendo em vista a enormidade do que os portadores de sua imagem na criação, alguns deles, uma ou outra vez, e de forma total, unilateral, infligiram sobre aqueles inocentes, seria de se esperar que ainda assim o bom Deus quebrasse sua própria regra de contenção e interviesse com o milagre da salvação. Mas nenhum milagre soterológico ocorreu. Durante os anos que Auschwitz assolou, Deus permaneceu silente. Bem, então, segundo Hans Jonas, mesmo Deus tendo se diluído em nós, o que o impedia de ter retornado ao que ele era antes? Aquele Deus que nós estudamos desde criança na escola, não é? O Deus cristão, o Deus dos 10 mandamentos. O que impediria ele, né? Dizer, não, a coisa foi muito longe, chega, agora para, eu vou lá resolver esse problema, depois eu faço isso de novo. Ele não poderia ter feito isso? O que impediria? Quando ele parece resolver, ele nos coloca em mais problemas, né? Ele diz, mas Deus ficou em silêncio, exatamente como Bento XVI colocou quando esteve em Auschwitz. Deus ficou em silêncio. Aí eu digo então, não porque ele não quis, mas porque ele não poderia intervir. E ele deixou de intervir. Aqui Hans Jonas faz algo impressionante. Ele diz que quando Deus se diluiu em nós, ele abriu mão de poder voltar lá no que a gente estuda na Bíblia e nas coisas. Por isso que ele não pôde fazer nada, segundo esse filósofo. Não estou dizendo que é assim. Estou tentando ser fiel ao pensamento dele. Quando Deus disse, eu vou participar com vocês da vida, ele não estava brincando. Ele entrou para valer mesmo. E agora, não é porque a gente se machucou em Auschwitz que ele queria dizer, ah, não, então não vou mais brincar, não vou mais participar. Não, ele tomou a decisão e está cumprindo. está vivendo isso. Até onde ele vai, nem os Hans Jonas sabe que criou essa teoria toda aí. Mas o mais interessante nessa teoria, independente de, claro, a gente questiona, alguns dizem, puxa, é só mais uma teoria estapafúrdia, entre tantas, ok. Mas tem uma coisa interessante aqui, é que ele nos chama a responsabilidade. Eu não tenho mais a quem culpar. Agora é comigo, qualquer coisa que aconteça é comigo. Se me assaltarem na rua, se me derem um tiro à rua, eu vou poder escolher o que, que eu quero. Eu quero me revoltar? Eu vou sair atrás do bandido para matar o bandido? Eu vou fazer alguma coisa? Bom, isso é minha responsabilidade. Hans Jonas diz, é com você. Não olhe para os lados, não olhe para um ser transcendente. Agora é com você. É você que vai dar o testemunho das suas coisas. Não tem mais a quem culpar. Não há mais o que fazer. Bem, então, enquanto estava o gravador desligado, a gente estava fazendo uma aproximação na qual foi colocado que o que ele estava tentando fazer conosco, com essa metáfora, com esse mito. Estava tentando trazermos a nossa responsabilidade das coisas. Ele diz assim, no meu mito, esse que ele está contando aqui para nós, não é porque ele não quis, é que ele não poderia intervir. E ele deixou de intervir. Por razões decididamente solicitadas pela experiência contemporânea, eu sustento a ideia de um Deus que, por um tempo, despojou-se de qualquer poder de interferir no curso físico das coisas e que responde ao impacto de eventos, dos eventos mundanos sobre o seu ser, não com uma mão forte e um braço estendido, como nós judeus recitamos em cada Páscoa, recordando o êxodo do Egito, mas com o mudo e insistente apelo de seu objetivo não alcançado. Seguramente a minha especulação desvia longe do mais antigo ensino judaico. E aí ele cita, desde Maimônides, os vários filósofos, os messias judeus, os profetas e tudo. A eliminação da onipotência de Deus deixa a escolha teórica entre as alternativas ou de algum pré-existente dualismo teológico, ontológico, ou da autolimitação de Deus através da criação a partir do nada. Mas meu mito, ou seja, essa história que ele está nos contando, vai ainda mais longe. O que eu proponho aqui é uma contração total, tanto quanto o poder é relativo. Como um todo, o infinito cedeu seu poder ao finito. Eu vou traduzir para o português. Ele está dizendo que Deus, na maneira como ele faz as coisas, ele decidiu ser finito. Quando ele decidiu se diluir aqui conosco, a viver as nossas lágrimas, os nossos sorrisos, as nossas esperanças, ele optou por ser finito. E assim inteiramente entregou sua causa nas mãos dele. Será que ainda resta algo para uma relação com Deus? Aquele Deus lá que está no ponto A. Ele diz, será que a gente ainda, nessa altura em que estamos, e agora estamos bem depois dele, né? Estamos em agosto de 2017, será que ainda hoje nós queremos aquela... Será que é possível? Hans Jonas, para ele, aquela relação que a gente fazia com Deus está cada vez mais ultrapassada, cada vez menos pessoas conseguem viver e acreditar. Deixe-me responder essa pergunta com uma última citação do que eu escrevi há pouco. Ao renunciar à sua própria inviolabilidade, o eterno fundamento permitiu ao mundo ser. Esta autorrenúncia que Deus fez, toda a criação deve a sua existência e com ela recebeu tudo o que há para receber, além, além, além. Tendo se dado inteiramente para o mundo surgir, Deus não tem mais nada a dar. Acabou. Cabe ao homem agora dar a Deus, dar a ele. E ele pode dar, assegurando o curso de sua vida. Mas que coisa mais esquisita que ele está dizendo aqui, gente. No entanto, é estranho dizer, pois a renúncia divina foi feita para que nós, os mortais, pudéssemos existir. Essa também, assim me parece, é uma resposta a Jó, lá na Bíblia, que nele o próprio Deus sofre. Qual é a verdade, se houver, não podemos saber quanto a nenhuma das respostas já tentadas. Para Hans Jonas, chegou o momento de nós agora ajudarmos Deus. É Deus que precisa de nós para que ele possa viver, e não mais o contrário. Cada vez que nós fizermos como foi feito em Auschwitz, cada vez que nós usarmos política para deixarmos milhões de pessoas sem educação, sem escola, sem médicos, sem remédios, sem famílias, estamos matando Deus. Ele morre. Cada vez que fizermos isso, aos milhões. Então ele está dizendo que, não, que Deus, para poder viver, está precisando agora de nós. Porque Deus vive em todas essas pessoas. E vive muito. São 6 milhões em que Deus está lá no meio. Quer dizer, no caso do Brasil, imagina, muito mais. Para que Deus possa viver, segundo Hans Jonas, nós temos que ajudar. Não temos mais para quem apelar agora. A responsabilidade é toda nossa. E ele coloca que para a gente poder fazer essa lição bem feita, essa lição de casa, eu tenho que, tudo que eu fizer na minha vida, eu tenho que me preocupar. Isso contribui para o meu planeta, isso contribui para o meu mundo, contribui para as pessoas aqui. A maneira como ele fez isso foi nos mostrando Deus não lá no céu, dentro de nós.
Não,
não
Deus haver
dá.
Mais Deus que age por cima, né?
Quando você me magoar, você está magoando um pouco de Deus que há em mim. E esse Deus que há em você chora duplamente por você estar fazendo isso e por ele estar me ferindo com isso. Olha só. E a responsabilidade é toda nossa, não adianta apelar para mais nada. Ele nos delegou tudo, ele se tornou parte das nossas células e agora ele sabe o que ele pode fazer é navegar conosco. Se nos portarmos mal, está tudo conosco agora. Essa foi a grande inovação ética de Hans Jonas. Destituir a religião como desculpa. Destituir esse Deus que foi criado como uma desculpa. A quem eu posso fazer grande. Aqui posso machucar as pessoas, posso mentir, posso fazer as coisas. E achar que depois eu posso correr para um Deus que vai me acolher. Não! Ao fazer essas coisas, ele diz, eu já machuquei Deus que é em mim. Eu já machuquei Deus que é em você. E vai ser difícil. Então ele diz, vamos tentar trabalhar de uma maneira que nós, ao fazermos as coisas melhores, para as gerações que virão aí, se tornem também melhores. Esse é o Deus que ele propõe. Eu sei que é um conceito esquisito, né? Ele dizer que Deus precisa da nossa ajuda, não é uma coisa esquisita? Puxa, Deus precisa da minha ajuda? Não era o contrário, sempre foi o contrário. Mas ele coloca literalmente na obra, Deus precisa de mim para poder viver. Eu preciso ajudar Deus. Nossa, isso é tão cacofônico, né? Como entender uma coisa dessa? Como que Deus precisa de gente? Se você tem um cachorrinho de estimação na sua casa, aquele pouquinho de Deus que vive ali nele precisa da sua ajuda. Se aquele cachorrinho morrer porque você não ligou o ar-condicionado, porque não deu água para ele, você matou esse pouquinho que há nele. Deus precisou muito que você ajudasse, você não ajudou. Então, ao trazer Deus do céu para dentro de cada um de nós, ele diviniza cada um de nós, responsabiliza cada um de nós. A ética daquilo que era transcendente, que era miraculoso, virou em cada um de nós. Algumas pessoas já vivem isso. Elas são cuidadosas com o que elas sentem. Ok? Elas são cuidadosas com o que elas fazem para os outros. Para esses outros que são elas também. Porque se Deus está em mim, está em você. É muito diferente, não é? É uma outra forma. É isso que ele estava tentando nos dizer. Aquela ideia de que nós tínhamos de um Deus onipotente, poderoso, hoje pode nos prejudicar muito mais do que nos ajudar. Então ele tentou nos mostrar. Claro, imaginem as críticas que ele recebeu por fazer algo como isso. O desentendimento que ele causou. Essa obra gerou todo tipo de polêmica filosófica. É impressionante como historiadores, filósofos leram esse trabalho que nós tivemos aqui e levaram para as mais diferentes áreas e conformações. Agora, vamos desligar os nossos gravadores, por favor.